Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro vestibulando. Meu nome é Laís e hoje nós vamos falar um pouco sobre o humanismo. Lembrando que tudo que você vai ouvir neste áudio está disponível também no dossiê escrito presente na área de escolas literárias do site Me Help. Iniciando então o humanismo pelo contexto histórico. O humanismo, ele surgiu ali no século XV na Europa e era um movimento de travessia. Portanto, não é considerado realmente uma escola literária, ele é considerado um movimento de travessia. E ele ocorreu justamente quando a Europa passava por diversos momentos históricos relevantes, como as cruzadas, as expansões marítimas, a queda da Constantinopla, que resultou na mudança de diversos pensadores e literatos que foram para a Itália, o futuro berço desse movimento. Além da filosofia, acontecia também uma outra grande revolução, que foi a revolução econômica, com a criação da moeda e, consequentemente, das cidades mercantis, mais conhecidas como burgos, sitiadas pelos burgueses. Com a chegada, então, dos intelectuais nessas cidades, também renasceu o interesse pelas ideias gregas e romanas, que colocaram em xeque a ideia do mandato do céu, ou seja, do destino, que era atribuído aos governantes como algo que eles estão destinados a ser. Isso foi por terra, proporcionando então uma revolução para que a sociedade, para que a população pudesse ter mais poder. Isso também ajudou no surgimento do antropocentrismo, que ele se opunha ao teocentrismo e, portanto, ao mandato do céu. A ideia do antropocentrismo também colocou em xeque a aristocracia, quando os burgueses, detentores agora de mais poder e de mais riqueza, começaram a comprar os seus títulos. O antropocentrismo também estimulou outros movimentos, como o cientificismo, o racionalismo, e foi durante essa época que Galileu Galilei provou a teoria do heliocentrismo. Foi também durante o humanismo que houve a criação da imprensa, estimulando a literatura escrita da forma como a gente conhece hoje. Vale ressaltar, dentre as principais características do humanismo, que este foi um movimento artístico e filosófico. Ele surgiu na Itália durante o século XV e ele fez, como já dito antes, a ligação entre a Idade Média e a Idade Moderna, além também da passagem do feudalismo para o mercantilismo. Com o humanismo também houve a criação do antropocentrismo, onde o homem se tornou o centro de tudo, sendo mais valorizado. E ainda que ele tenha se afastado do teocentrismo, os filósofos e poetas, eles não se afastaram de Deus. Eles só começaram a repensar a religiosidade e a espiritualidade de uma maneira que ela se adequasse ao novo mundo que eles estavam criando. Outro fato importante a se comentar é que, com o afastamento do homem da igreja, também houve a popularização do conhecimento. Ela saiu dos mosteiros e começou a chegar mais ao público. Isso também foi auxiliado, como já dito anteriormente, pela criação da imprensa. As opiniões divergentes e os debates, eles começaram a ser respeitados, com a valorização do racionalismo e do empirismo. E dessa forma, a ciência e a literatura, elas tiveram um novo salto. Lembrando sempre que o racionalismo é a corrente filosófica onde a razão é dita como a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento completo. E o empirismo é uma doutrina na qual todo o verdadeiro conhecimento provém unicamente da experiência e do método científico. Na literatura humanista, também podem se ressaltar características da literatura clássica, como a natureza, que era um símbolo da pureza e da beleza, e o profundo hedonismo, onde se valorizava muito a mulher jovem e graciosa. A linguagem humanista era uma linguagem racional, histórica, humorística e teatral, baseada na valorização do ser humano e no universo psicológico dos personagens. Além disso, uma das mudanças mais significativas foi o desentrelaçamento da poesia com a música. Os gêneros mais explorados nesse movimento foram a poesia palaciana, que ela era feita por nobres e fidalgos portugueses. Eles sempre falavam do amor de uma forma sensual, sobre os costumes da corte, sobre temas religiosos, alguns, né? Eles eram satíricos, líricos e heróicos. Houveram também as crônicas históricas, que elas consistiam no relato de acontecimentos relacionados com a história de Portugal e os feitos gloriosos de seus grandes homens e heróis. E por fim, houveram os textos teatrais, que era um teatro popular. Ele tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido então entre autos e farsas. Dentre então os principais autores humanistas estavam Francesco Petrarca, que ele era um humanista italiano, criador da forma fixa poética do soneto, que apareceu pela primeira vez no livro, perdão, Cancioneiro. Ele escreveu mais de 300 sonetos durante toda a sua vida. Houve também Dante Alighieri, que foi um dos mais importantes poetas do humanismo e que também escreveu textos líricos, filosóficos e políticos. A principal obra dele, a mais conhecida, foi a Divina Comédia. Além dele, houve Giovanni Boccaccio, que foi o poeta que criador da prosa italiana, o autor do Decameron, onde os personagens imperfeitos se encontram e discorrem sobre temas de seu interesse, nem sempre seguindo os preceitos cristãos. Também ao autor da Teseida. Também havia Erasmo de Roterdã, que ele nasceu nos Países Baixos. Ele escreveu inúmeros tratados de teologia e de filosofia e escreveu, como seu livro mais importante, O Elogio da Loucura, onde defende a liberdade do pensamento humano, criticando os poderosos hipócritas. Por fim, houve Michael Montaigne, considerado o criador do ensaio pessoal, o texto opinativo de um determinado tema. Seu único livro foi Ensaios, onde ele discorreu sobre a educação, a vaidade e a amizade. No humanismo português, os principais autores foram Fernão Lopes, que ele deu início ao humanismo em Portugal, que ocorreu com a sua nomeação como cronista-mor da Torre do Tombo em 1418, que é basicamente o Arquivo Real Português. Ele foi o maior representante das crônicas historiográficas e ele se tornou muito conhecido pelas suas críticas sinceras, mesmo para aqueles que o empregavam. Imagine então por que será que ele não ficou muito tempo nesse posto? Ele foi considerado o fundador da historiografia de Portugal. Seus livros mais importantes foram As Crônicas de Dom Pedro I, Dom Fernando e Dom João I. Outro grande autor foi Gil Vicente. Ele é considerado o pai do teatro português. Ele escreveu os mais famosos autos e farsas, o Auto da Barca do Inferno e a farsa da Inês Pereira. Lembrando que o auto é um subgênero dramático de linguagem simples e que possui intenção moralizadora. Suas personagens simbolizam virtudes e pecados. E as farsas são também um subgênero dramático que usava do absurdo e das caracter e das cara que Perdão, das caricaturas para subverter os valores da ordem institucional na vida de algum personagem específico. Para finalizar então o nosso percurso sobre o humanismo, nós vamos responder algumas questões de vestibular, lembrando que no dossiê escrito presente na área de escolas literárias do site Me Help, haverão mais questões com respostas. Vamos lá, pergunta da FUVEST. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. A. Ele compôs peças de caráter sacro e satírico. B. Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. C. Escreveu a novela Amades de Gaula. D. Só escreveu peças em português. Ou E. Representa o melhor do teatro clássico português. Tendo em vista aquilo que a gente estudou, é fácil selecionar a alternativa A, sabendo que ele escrevia autos e farsas, que eram peças altamente moralizantes. Portanto, elas tinham o seu teor sacro e as farsas também, com seus absurdos, o seu teor satírico. Outra questão. O humanismo foi um movimento com desdobramentos filosóficos, políticos, culturais e artísticos. Sobre o humanismo, é incorreto afirmar que A. Durante a Renascença, se inspirou nos conhecimentos da antiga civilização greco-romana. Sabemos que sim, ele teve influências greco-romanas. B. Valorizava o saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Sabemos que sim, realmente ele voltava para o homem. Ele tentava, com o antropocentrismo, havia mais poder a respeito do homem. C. Difundiu ideias que se opunham ao teocentrismo reinante, compreendendo o homem como maior obra divina. Novamente está correto. D. Defendia a capacidade humana de criação e transformação da realidade natural e social, reafirmando a ideia de livre-arbítrio. Correto novamente, com a queda do mandato do céu, é tido realmente a ideia do livre-arbítrio para todos. Ela é defendida. Por fim, E. Defendia a necessidade da intervenção religiosa em todas as áreas da vida humana, a fim de promover o progresso e a unidade dos espíritos e indivíduos. Essa é a alternativa incorreta. O humanismo ele ia justamente contra a igreja, contra o poder que a igreja tinha sobre a população. Então é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Esperamos ter ajudado aqui no Me Help.